Apocalipse capítulo 10, achou? Apocalipse capítulo 10. Se você achou, coloque aí a mão na sua Bíblia e ore comigo. Deus nosso Pai bendito, consagramos as tuas mãos, esse tempo mais uma vez, esse lugar mais uma vez, e consagramos nossas mentes e corações, pedindo-nos, dá-nos a tua palavra, que ela que é viva e eficaz, transforme as nossas vidas para a glória do teu nome. Sopra o teu Espírito Santo sobre nós, ilumina o nosso entendimento e dá-nos a tua palavra. Se não recebermos a tua palavra do teu Espírito Santo, nós não temos como andar segundo a tua vontade, porque não temos acesso à tua vontade. Então revela-nos a tua vontade e fala conosco, mexe dentro de nós, para a glória do teu nome, para o nosso bem, para a nossa felicidade, na tua presença. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que já sabemos sobre o Apocalipse? Nós sabemos que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 100, da era cristã, que o imperador romano da ocasião era Domiciano, e que a igreja, os cristãos da época, a igreja estava passando por um período de tribulação, perseguição, de extrema adversidade, a igreja estava oprimida, acuada, o Império Romano com uma ação cruel e uma perseguição avassaladora contra os cristãos. E nesse tempo de adversidade, a igreja corria alguns riscos. O risco de perder sua esperança, sua fé, o risco de distanciar-se de Jesus, de seu compromisso com Jesus. Essa igreja que se espalhou anunciando que Jesus havia ressuscitado, que estava vivo, que Jesus era o Senhor, essa mesma igreja está agora sendo perseguida, sendo morta, passando por dificuldades e se pergunta: onde está Jesus? Onde está esse Senhor vitorioso que nós temos e a quem adoramos? É uma igreja que entra em crise de fé. É uma igreja que vê misturar-se dentro dela falsos profetas. É uma igreja que convive com heresias e falsos ensinos da verdade, distorções da verdade que os primeiros apóstolos ensinaram. É uma igreja que está envolvida com imoralidade, com promiscuidade. É uma igreja que está correndo o risco de vender-se para o império para fazer um jogo conveniente, de subserviência a Roma. E há um momento de perplexidade. Então, Jesus chama João, o apóstolo, e ali na ilha de Patmos, João tem uma experiência com Jesus. Ele é arrebatado, ele tem um êxtase espiritual e recebe a revelação de Jesus a respeito do seu tempo, do seu mundo, da sua época, que fala com todos nós. Primeira coisa que ele vê no capítulo 1 é que Jesus está realmente vivo, ressurreto. Jesus se apresenta para ele com todos os sinais e com todos os símbolos de glória. E diz: eu estive morto, mas eis que vivo, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu tenho o controle da morte, do inferno nas mãos, eu tenho a chave do inferno e da morte, eu sou soberano, eu venci. Então, João, está tudo tranquilo, eu sou realmente Jesus ressurreto, em quem você creu e a quem você dedicou a sua vida. Nos capítulos 2 e 3, Jesus dá uma palavra pastoral à igreja, à sua igreja. São as sete cartas às igrejas da Ásia, as sete cartas das igrejas do Apocalipse. No capítulo 4, João tem uma visão do trono de Deus. E no trono de Deus há o indicativo de que Deus vai fazer justiça, juízo, vai julgar a história. No capítulo 5, ele tem uma visão do Cordeiro de Deus. Porque no trono de Deus há juízo. Os anjos estão em volta do trono de Deus. E um anjo tem um livro na mão. E esse livro está selado com 7 selos, e ninguém pode abrir o livro. Isso significa, não há ninguém que possa entrar na história, julgar a história, promover justiça na história, não há nenhum justo que tenha condição e tenha a prerrogativa de fazer justiça na história. João se desespera e chora, mas um anjo diz, não chore, porque o Cordeiro venceu e ele é digno de abrir o livro. Então Jesus vai julgar a história. E João fica sabendo que aquele que vai julgar a história não é o leão da tribo de Judá, não é um rei, não é um imperador, não é um general, não é um juiz. Quem vai se misturar na história humana para julgá-la e dentro dela promover justiça é um cordeiro. No capítulo 6, então, esse cordeiro que é Jesus, ele começa a quebrar os selos, os 7 selos. E ele quebra 6 selos. E à medida que quebra um selo, uma revelação vem para João. E vai sendo mostrado para João o que está acontecendo na história e que merece o julgamento de Deus. O que é que Deus está vendo a ponto de levantar-se do seu trono para julgar e promover justiça? E João vê tudo isso. E quando ele abre o 6º selo, e João vê o caos que se instala na história, e que João vê que Deus vem para julgar a história, ele entra em desespero e diz, não vai sobrar nada, nem ninguém. Aí há uma pausa, no capítulo 7, uma palavra pastoral de Jesus a João, dizendo, calma, João. Eu vou cuidar do meu povo, o juízo não é para todo mundo, não se desespere, calma. E João diz, ok, calma. Então vamos abrir o 7º selo. Quando abre o 7º selo, aparecem 7 anjos com 7 trombetas. Aí João fala, trombeta agora? Para que trombeta? Falou, presta atenção, João, vou começar a julgar. Cada trombeta é um juízo de Deus. E não um castigo de Deus, mas é um passo de Deus para trás, deixando que o esgoto que está na história humana, nos bastidores das estruturas da nossa história, que esse esgoto venha para a calçada, tome as ruas, e nós então sejamos expostos à nossa própria maldade, e colhamos os frutos amargos da nossa própria maldade, e que a nossa maldade se volte contra nós. Deus nos expõe às consequências da nossa maldade. Esse é o capítulo 8 do livro do Apocalipse. Mas ainda é um juízo parcial. Deus estabelece tempo para o juízo, não é o tempo todo, são algumas semanas, alguns anos, não é para todo o universo criado, é para 1/3, não é para todo mundo, é para 1/3 da humanidade. Deus estabelece limites, não é para todo mundo, o tempo todo, em todo lugar, a respeito de tudo, é um pouco. Mas acaba o capítulo 9 com um lamento de Deus, dizendo, olha, nem assim, nem percebendo as consequências funestas do pecado, da maldade, a sociedade se converte. Nem colhendo os frutos amargos de uma vida desregrada, as pessoas se arrependem de seu pecado e da sua maldade. Há um lamento de Deus. E João então olha para os céus e diz, então, Senhor, e o juízo? Aí entra o capítulo 10. Entra o capítulo 10 e Deus vai falar com João. Porque essa altura, João já está um pouco assim, querendo que Deus julgue mesmo. Mas Deus, ele julga, mas não julga. Parece que no Apocalipse tem um Deus com a má vontade assim para julgar. E o João fala, o senhor não vai passar o rodo em tudo logo de uma vez? Porque... E Deus então fala, calma João, presta atenção aqui, presta atenção João. E aí no capítulo 10, Deus mostra para João um anjo forte, poderoso, que tem um pé na terra e um pé no mar. E isso é uma expressão de soberania, de controle, domínio territorial. Os comentaristas do Apocalipse dizem que esse anjo, um anjo poderoso do capítulo 10, versículo 1, um anjo poderoso, alguns comentaristas dizem que é o próprio Jesus, que vem envolto numa nuvem de glória, com um arco-íris sobre a sua cabeça. O arco-íris não é o símbolo do movimento LGBT. O arco-íris é o símbolo da aliança celebrada com Deus, ou por Deus, com a humanidade, pós-dilúvio. Depois do dilúvio, Deus promete: eu não vou destruir mais a terra, e vou colocar um símbolo no céu. Toda vez que vocês olharem e contemplarem um arco-íris, lembrem-se, eu sou Deus de misericórdia. Eu sou Deus que quer abençoar. Eu sou Deus que quer dar vida. Então vem esse anjo poderoso, com nuvem de glória, com um arco-íris, e ele fala, e quando ele fala, a terra treme, o inferno treme, porque esse anjo fala com voz de trovão. É uma referência ao Salmo 29. A voz do Senhor é voz sobre as águas. Deus que se pronuncia e cuja voz é mais poderosa do que os poderosos vagalhões do mar. É um Deus que fala acima das tempestades. É um Deus com uma voz que, assim como Deus fala e as montanhas vêm a existir, Deus fala e as montanhas derretem. Esse é o poder da voz de Deus. O que Deus está falando para João é o seguinte: João, presta atenção, eu não estou deixando de julgar, não é porque eu não tenho poder para julgar, eu não estou te enrolando, eu não estou te enganando, eu tenho poder, se eu quiser eu sopro agora e tudo desaba. Mas você vai ter que profetizar mais uma vez, de novo. Aí o João fala assim para Deus: de novo, profetizar de novo? Não estou aguentando mais profetizar. Eu já falei dos sete selos, já falei das sete trombetas, eu já vi um cavalo da morte, eu já vi o cavalo da peste, eu já vi o cavalo da guerra, eu já vi o cavalo da fome, eu já vi o sangue dos mártires, eu já vi despencarem as estrelas do céu, eu já vi os rios entrarem em colapso, eu já vi o mar virando de ponta cabeça, eu já vi de tudo, eu não aguento mais profetizar. E aí no capítulo 10, o versículo de número 8, diz assim, que depois falou comigo a voz mais uma vez e disse: vá e pegue o livro, porque esse anjo poderoso está com o livro na mão, provavelmente o mesmo livro do capítulo 5 lá que estava com os selos. Então o anjo diz para o João: pega o livro e coma o livro. Versículo 9 de Apocalipse 10. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livro, ou o livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca. Mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Lendo esse capítulo 10, duas perguntas me vieram ao coração. Primeira, por que que o livro, que é a palavra de Deus, a revelação de Deus, é doce na boca e amargo nas entranhas? E por que que o profeta, antes de profetizar, tem que comer o livro? Para entender isso, eu penso que nós precisamos pensar na espiritualidade que é apresentada na Bíblia Sagrada e a espiritualidade do Apocalipse. Porque a Bíblia, de certa maneira, é uma grande resposta ao mal que está no mundo. Ao mal que está no mundo. E o Apocalipse é explicitamente uma resposta ao mal que está no mundo. A igreja está sofrendo. O Império Romano fazendo, pintando e bordando, fazendo acontecer, gerando caos, tocando horror. E onde está Deus? Onde está Jesus? Apocalipse é um livro muito importante para pessoas que olham para suas vidas e dizem assim: minha vida está um caos, minha vida nada dá certo, a minha vida virou de ponta cabeça, eu estou sofrendo, eu estou começando a desconfiar que Deus me ama, eu estou crendo que Deus me abandonou, eu não sei o que está acontecendo, onde está Deus, afinal de contas? Tanta injustiça no mundo, tanta maldade, tanto sofrimento, inclusive o meu, e Deus não faz nada, Deus não aparece, Deus não julga o culpado, Deus não põe a casa em ordem, Deus não faz justiça. O Apocalipse é para esse tipo de pergunta, que é a respeito do mundo, mas é a respeito da nossa vida. E há algumas possibilidades de resposta para isso. Eu falei um pouquinho no domingo passado que existem respostas ao mal na Bíblia Sagrada. Uma delas nós poderíamos chamar de mecânica. Fala de uma espiritualidade mecânica. Se você fizer A, então vai acontecer B. Se você ficar exposto ao sol sem protetor solar, você vai ser queimado pelo sol, queimada pelo sol. Vai arder, a sua pele vai sofrer consequências. Não adianta você dizer: ah, cheguei na praia, esqueci o protetor solar, não comprei, achei que tivesse trazido. Tudo bem, eu vou pela fé ficar aqui no sol, que não vai me acontecer nada. Ou, eu não concordo, eu acho que quem definiu isso, que o sol queima, é arbitrário. Eu não concordo com essa regra, vou ficar aqui no sol e não vou me queimar. O universo natural tem suas leis que são inexoráveis. Se você aspirar fumaça, você vai tossir. Se eu largar essa Bíblia, ela vai cair. Não adianta você dizer: não, não concordo, pela fé ela vai subir. Larga, pastor. Desculpa, eu não tenho fé suficiente para largar acreditando que ela vai flutuar. Eu seguro, então. E algumas pessoas acham que a nossa vida funciona da mesma maneira. Por exemplo, se você fez isso, acontece necessariamente aquilo. Coloca um adolescente na equação. Você acha que funciona? Se você levar o seu filhinho para a escola dominical, decorar o versículo todo domingo, fizer a oraçãozinha direitinho, ensinar ele a falar com o Papai do Céu, agradecer pela comidinha de hoje, o jantar, o almoço, e ele for bem bacaninha na escola dominical, quando ele tiver 14, 13 anos, ele jamais será um maconheiro. Certo? Há controvérsias. Se você orou direitinho, se você fez jejum, se você seguiu o conselho do seu pastor, se o seu apóstolo mandou você casar com essa pessoa, se a sua profetisa, o seu profeta, e você fez tudo direitinho e casou, logo, seu casamento vai ser maravilhoso, certo? Há controvérsias. Se você for dizimista, você nunca vai ficar desempregado, certo? Não funciona assim, ok? O mundo que a gente vive não funciona assim. No mundo que a gente vive um conflito sério. É que às vezes a gente faz tudo certo e dá tudo errado. Já passou por isso? Já passou por isso. Mas provavelmente você também já passou pela seguinte experiência: você fez tudo errado e deu tudo certo. Porque o mundo tem essa dimensão aí, tem esse mistério. Eu já passei por situações na minha vida em que eu estava convicto, decidi, ia fazer, e aí por alguma razão, alheia à minha vontade, não deu. Deu tudo errado. Mas depois de um tempo eu olhei para lá e falei: oh, graças a Deus que eu não fiz aquilo lá que eu queria fazer. Ainda bem que não deu certo lá, porque deu certo aqui. Deu errado lá, mas deu certo aqui. Às vezes dá certo lá e dá errado aqui. É melhor quando dá errado lá e certo aqui. Porque o mundo não é mecânico. A vida não é mecânica. Isso está em Deuteronômio 18. Se você obedecer a Deus, a sua vida vai ser abençoada. Aí quando chega no livro de Jó, tem um sujeito que a casa dele caiu total. A fazenda pegou fogo, a bicharada fugiu, a lavoura não deu nada naquele ano, os filhos morreram, a mulher dele abandonou ele, ele ficou doente, e os amigos dele foram fazer uma visita para ele. Os amigos dele raciocinavam como? Deuteronômio 18, Deuteronômio 28, bênção, maldição. O que, que os amigos dele falaram? Jó, você fez alguma coisa errada, porque está dando tudo errado na sua vida. E o Jó diz, não fiz nada de errado, eu fiz tudo certo e está dando tudo errado, eu não sei explicar isso. Se o Jó soubesse o que nós sabemos, o Jó diria o seguinte, ô Jó, o que, que você fez de errado? Ele falou, nada, foi o capeta, foi o diabo. Porque na Bíblia está assim, não está? Que o diabo foi lá, falou com Deus, e Deus liberou o diabo para atazanar a vida do Jó. E quando você lê o livro de Jó e interpreta mal, você sai da espiritualidade mecânica e cai na espiritualidade mágica. Deus fez, Deus faz, Deus vai fazer, Deus deixou de fazer, o diabo que fez, o diabo que não fez, o diabo atrapalhou, aí tudo é Deus e o diabo. Eu tenho alergia a gente que tem muita coisa assim, gente que fala toda hora Deus e diabo, eu tenho alergia, eu tenho dificuldade de conviver com esse pessoal. Deu certo o negócio, foi Deus, deu errado, foi o diabo. Falei, e você? Qual a sua resposta aí, companheiro, nesse negócio? Nenhuma? Esse negócio de foi o diabo e foi Deus é muito complicado. Primeiro porque nós não sabemos direito. É muito difícil você saber se você perdeu o ônibus porque Deus te livrou ou perdeu o ônibus porque o diabo te atazanou. Você não sabe. E se você ficar interpretando os acidentes e incidentes da sua vida, foi Deus, foi o diabo, foi Deus, foi o diabo, foi Deus, foi o diabo, você fica louco. E pior, você ainda vai ter uma crise de fé qualquer hora, é rápido para você ter crise de fé. Porque aí a sua vida começa a dar errado, você fala, é o diabo. Divorciou? Maldição hereditária. É o diabo. Está com problema na empresa? Fizeram trabalho para você, é o diabo. É o diabo. Aí daqui a pouco você vai falar assim, ô Deus, e aí? Vai fazer que nem um pastor lá em Salvador, na Bahia. Ele falou isso, de púlpito, Que ele mandou Deus trocar o anjo dele, que o anjo dele, o carro dele tinha sido roubado, a casa dele tinha sido assaltada, Deus falou, troca o anjo. Porque o diabo está vindo aqui, roubando tudo, e esse anjo aí que você mandou, está muito fraco. Aí. Isso eu não sei quem é pior, se o cara que fala isso ou se a igreja que diz glória a Deus nessa hora. Não sei quem é o mais louco. Mas essa espiritualidade mágica, de que Deus faz, Deus acontece, que o diabo faz, o diabo acontece, isso é meio esquisito, porque quando você chega no Novo Testamento, o que que acontece? Despenca uma torre em cima de 18 pessoas, e as pessoas morrem. Leia na sua casa, o Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Em Jerusalém acontece isso. Caiu uma torre, o pessoal estava lá embaixo da torre, a torre caiu, 18 pessoas morreram. Aí foram perguntar para Jesus, Jesus, por que caiu aquela torre em cima daqueles 18? E Jesus falou, sei lá, não sei, faço a menor ideia. Jesus, você acha que foi o diabo? Pode ser. Acho que ele não faz essas coisas, que ele não está com essa bola toda. Você acha que foi Deus? Pode ser, porque o meu pai, ele faz o que ele quiser, mas não combina com o caráter dele ficar matando gente embaixo de torre. O que, que o senhor acha que foi? Falei, provavelmente fadiga de material, erosão do solo, erro de cálculo de engenharia, alguma coisa assim. Vai ver, fizeram uma obra licitada lá para a torre. Aí deram um sobrepreço, meteram material inadequado na construção da torre, e quem pagou foi os 18 que estavam lá de baixo. Mas Jesus diz assim, agora vocês tomem cuidado, porque aqueles 18 lá que morreram, eles não eram nem melhores e nem piores do que vocês, do que nós. E se vocês não se arrependerem, vai acontecer com vocês coisa muito pior. Porque para Jesus a espiritualidade não é nem mecânica, nem mágica. Para Jesus a espiritualidade é ética. A espiritualidade é caminho de arrependimento. A espiritualidade é um caminho da gente andar com Deus. Porque Deus, Ele é juiz e redentor da história, mas Ele não é construtor da história. Isso fere alguns ouvidos sensíveis, que gostam de falar da soberania de Deus. Mas Deus escolheu nos dar liberdade e nos convidar para construirmos a história juntamente com Ele. E, portanto, há coisas que acontecem na história que Deus não gostaria que acontecesse, porque as nossas mãos estão no meio. Por isso, é que a Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas Deus só pode edificar a casa quando as nossas mãos estão batendo laje. Se a gente não tem o braço forte para bater laje, não adianta que Deus não vai abençoar e fazer uma casa sair. Você vai ficar lá no seu quarto, em oração, falando: escuta, como é que você vai resolver o problema do aluguel? Está vencido já, parceiro. Falou: estou em oração. Não seria melhor assim, trabalhar? Dar um corre? Do que ficar em oração? Vamos fazer um acordo? Vamos seguir John Wesley, que disse: ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Se ajoelha, faz uma oração. E depois vai dar o seu corre. Porque a vida é assim. Deus não vem resolver com mágica. Por isso é que João, quando come o livro é doce ao paladar, mas nas entranhas ele é amargo. Por que é amargo nas entranhas? Porque o livro conta que Jesus é ressurreto, vivo e glorioso, mas conta que Jesus foi crucificado. O livro conta que Deus vem exercer misericórdia e promover justiça na história, mas conta que os mártires que são fiéis a Deus são mortos e o seu sangue clama por justiça. O livro diz o seguinte: João, eu vou entrar aí, eu vou fazer justiça, mas você vai se misturar nisso, o seu sangue vai estar misturado nisso, vai ter que ter sacrifício da sua parte, vai ter que ter morte, vai ter que ter fidelidade, vai ter que ter santidade, tem um envolvimento seu, eu não vou resolver sozinho, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra eu dei aos filhos dos homens, é com vocês. Eis que estou à porta e bato, você tem que abrir a porta e eu entro. Mas vai afetar a sua casa, a sua vida. Se você quiser comigo promover justiça aí, tem que ser nós dois. E vai custar sangue de muita gente. Não é uma solução mágica. Por isso aqui no capítulo 9, João vê na abertura do quinto selo, o sangue dos mártires clamando por justiça. Gente fiel a Deus, o testemunho fiel. Deus não vem resolver na mágica. Deus se mete na nossa história. E quando João come esse livro, ele come tudo misturado. Ele come o sangue de Jesus, o sangue dos mártires. Ele come os anjos cantando glória a Deus. Digno é o Cordeiro de ser exaltado, mas ele também come os cavaleiros da peste, da fome, da morte, é tudo misturado. Eu fico imaginando se João, ao comer esse livro, ele não sai para vomitar. Desculpa. Mas você que gosta de ler caixinha de promessa, só mel. Melzinho. Você fica lendo devocional de consolo. Todo dia você lê lá uma devocionalzinha legalzinha de consolo. Mas tem que ler tudo. Por exemplo, você vai comer seu filho. significa você vai se apropriar da verdade a respeito do seu filho. Não é só que ele é bacana, que ele é legal. Tem mais coisa no seu filho. E quando você for comer toda a verdade a respeito do seu filho e da sua relação com o seu filho, vai ter doce na boca e amargor no estômago, nas entranhas. Porque é tudo. É a verdade, e a verdade ela tem essa capacidade de embrulhar o nosso estômago. Mas nós não queremos ouvir esse tipo de verdade. Nós queremos ouvir palavra de vitória, palavra de triunfo. Hoje pela manhã foi muito interessante, porque na hora que terminou a nossa celebração, eu desci assim meio... Porque não é legal eu vim aqui falar, ó, pessoal, nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ficar com vontade de vomitar. Imagina. Então na hora que acaba, pô, vamos cantar um louvor assim para deixar todo mundo up. Mas por que que a gente tem que sair daqui up? Por que que a gente não pode sair daqui com o estômago virado? Olhando para essa bandalheira que é o nosso Brasil. Olhando para esse esculacho, esse escárnio que estão fazendo com o nosso país. Fazendo autocrítica da nossa própria cultura. A autocrítica da nossa própria vida, a autocrítica das nossas comunidades religiosas, das nossas estruturas familiares. Por que que a gente não pode sair daqui com o estômago virado? Tem que sair daqui feliz. Pastor, não nos despeça com o estômago amargo. Despeça-nos com mel na boca, porque a vida lá fora já está muito difícil. Então o quê? Você quer uma experiência religiosa que dê um gás legal para você? Bebe, meu. Está querendo gás assim legal? Bebe. Vai beber. Vai fumar maconha, cheirar, vai gastar dinheiro no shopping. Quer se sentir bem? Come uma lata de leite condensado. Você fica bem. Só que tem a rebordosa, né? Tem o baque. Tem o baque. Você quer mesmo a palavra de Deus? Ela é doce, mas ela também é amarga. Ela é doce, mas ela vai lá na sua profundidade, nas suas entranhas. Essa é a palavra de Deus. E tem que comer. Por que que tem que comer? Eu fiquei pensando nisso. Por que que tem que comer o livro? Tem que comer o livro porque a nossa relação com Deus não é uma relação cerebral. Não é ideia, conceito, doutrina, opinião, Twitter, selfie, Instagram. Não, é entranha. O João podia falar assim, Deus, deixa eu ler aí esse livrinho. Ele falou, não, você vai comer. E isso é uma referência ao profeta Ezequiel. No capítulo 3 do profeta Ezequiel, o profeta também diz que Deus dá para ele um livro que ele tem que comer o livro. Porque os profetas, eles eram assim, eles comiam o livro. E uma das histórias mais lindas da Bíblia é a história do profeta Oséias. E qual é a história do profeta Oséias? Oséias tinha que profetizar para o povo. E Deus falou assim, Oséias, tem uma palavra para você dar para o meu povo. Oséias falou, eu vou ser profeta? Falou, vai, mas tu tem que casar primeiro. Aí Oséias fala, beleza, vou casar com quem? Vai casar com uma prostituta. Oh, Deus. Oséias fica contrariado. Mas ele vai para casa e ele pensa, é um... Realmente Deus vai me usar para mudar a vida de uma pessoa, para, sei lá, eu acho que vai ser bom isso, no fundo vai ser bom. Porque ela vai deixar de ser prostituta, né? Aí Deus fala com ele à noite, falou, ô, esqueci de te falar uma coisa. Ela vai continuar sendo prostituta. Aí Oséias, como é Deus? Falou, aliás, é o seguinte, ela não é que ela vai continuar sendo prostituta. Ela vai continuar tendo muitos amantes e namorados, mas ela não vai cobrar de nenhum deles. O Oséias fala, como é que é isso? Ué, você... E é o seguinte, Oséias, quando você olhar para essa mulher, você vai apaixonar-se por ela, você vai amar tanto essa mulher que você não vai conseguir imaginar viver sem ela. E você vai pegá-la, levá-la para sua casa e vai cuidar dela da melhor maneira. Mas ela vai continuar correndo atrás dos namorados e dos amantes dela. E o Oséias fala assim: Deus, onde o senhor quer chegar com isso? E Deus diz assim para Oséias: eu quero chegar, é para você sentir o que eu sinto em relação a Israel. Porque Israel é a minha menina dos olhos. Eu literalmente morro de amor por Israel. Mas Israel vive correndo atrás de falsos deuses, de ídolos. E vive frequentando camas variadas. E eu cuido de Israel com toda a minha lealdade, a minha fidelidade, com todo o meu amor. Mas Israel me trai de maneira contumaz. E enquanto você não sentir esse amor, e enquanto você não experimentar essa dor, você não está pronto para profetizar. Por isso é que o anjo diz assim: João, coma o livro. Coma. E depois você profetiza. Porque Deus nos dá não uma ideia, uma palavra, um conceito. Deus nos dá um coração. Um coração apaixonado. Um coração cheio de amor. Profetizar com o espírito de vingança, com revanche, com ódio. Profetizar com veneno escorrendo pela boca. Profetizar com tendo prazer no juízo de Deus contra as pessoas más. Isso aí qualquer um faz. Agora, amar, misturar-se na história, desfrutar do mel e ter o estômago virado, experimentar a totalidade da paixão de Deus e da maldade humana, aí sim a gente pode profetizar. Antes de Deus dar uma palavra para alguém, Deus dá um coração. Por isso que eu acho muito linda a fala de John Stott. Ele diz assim: ninguém deve falar de Deus para uma pessoa sem antes falar dessa pessoa para Deus. Você quer falar com seu marido? Fecha a sua boca. Entra no seu quarto. Caia de joelhos. E diga assim: Deus, eu quero comer o livro do meu marido. E Deus vai dizer assim: tem certeza? Você tem certeza que você quer que eu diga para você realmente tudo? Quero comer o livro do meu casamento, tem certeza? Eu quero comer o livro de por que que os meus negócios vão mal. Eu quero comer o livro de por que que eu sou uma pessoa solitária, por que que eu não tenho amigos. Você quer realmente comer esse livro? Eu quero comer o livro de por que eu acumulo mágoas e ressentimentos, eu deixo para trás de mim um rastro de relacionamentos quebrados e não... Você tem certeza que você quer que eu diga para você: olha, tem coisas a seu respeito que são maravilhosas. E quando você começar a ler o que eu penso, o que eu vejo na sua vida, vai parecer mel. Mas em alguns momentos da leitura, o seu estômago vai virar e você vai sentir vontade de vomitar. Você realmente quer ler isso? A gente tem opções, né? A opção da alienação, da ilusão, do me engana que eu gosto, ou realmente a gente se colocar diante de Deus e falar: Deus, fala, fala comigo. Pode pôr a tua mão lá dentro de mim e arrancar tudo. E me dá tudo, mas me dá o teu coração amoroso para eu abençoar as pessoas com a palavra que o Senhor vai colocar na minha boca. Porque, na verdade, Deus não coloca palavra na boca. Deus dá um coração, aí a gente fala. Não é diferente quando uma pessoa está falando do que estudou e quando uma pessoa está falando do que vem de dentro da alma? Não é diferente quando você está tendo uma conversa e alguém te pede um perdão protocolar e quando aquele perdão vem lá do fundo da alma? Não é diferente? Isso é profecia. É a palavra que vai lá no fundo de você, encontra a sua verdade e derrama o amor e a graça e a bondade de Deus aí onde você está. Isso é profecia. O que é que nós precisamos hoje no Brasil? Uma igreja que coma o livro, né? Uma igreja que fale lá do fundo da sua compaixão. A Bíblia diz assim que Jesus, as entranhas de Jesus se moviam de compaixão. Aí ele se levantava para agir e para falar. Nós precisamos de uma igreja assim, que coma o livro. Nós precisamos de pais, mães, pastores, irmãos, amigos, que comam o livro e que profetizem para nós a palavra de Deus. Porque quando eles profetizarem para nós a palavra de Deus, essa palavra de profecia vai ser vida, vai ser chamada ao arrependimento, vai ser oportunidade de começar de novo. Então a minha oração, meu irmão, minha irmã, é que a palavra de Deus seja para você um livro que você tenha coragem de comer. Que ele vai dizer tudo a seu respeito e vai fazer o seu estômago ficar virado. Mas ele vai dizer o quanto Deus morre de amor por você. E isso vai ser como mel nos seus lábios. Por isso o salmista no Salmo 19 diz que a voz do Senhor e a palavra do Senhor é como mel na minha boca. Que a palavra de Deus encontre você e a sua consciência. Vá lá fundo dentro de você. Faça seu estômago ficar virado. Mas depois derrame amor e graça e perdão e oportunidade de refazer a vida aí onde você está. Que Deus te abençoe, a você e a sua casa. Vamos ficar em pé? E o que, que nós vamos cantar? Nós vamos embora up? Nós vamos... O que a gente faz agora? Como é que a gente canta? É para ficar up? A melhor maneira que a gente tem para responder a palavra de Deus é em louvor e adoração ao Deus que fala. Louvor e adoração ao Deus da palavra. E o nosso Deus, nós sabemos quem Ele é. É o Supremo Deus, Ele é Rei da terra e do céu. É Rei que reina com poder e reina com amor. Esse é o nosso Deus. Então vamos cantar um louvor a Ele, a quem seja glória, honra para todos sempre. Amém e amém.